amiga Maria Alice, ela reclamou aqui na semana passada a quantidade de lixo ali no Buriçatuba, realmente, olha menino. Aí eu disse, vou repetir minha frase, que eu lembro dessa imagem aí, que não era uma rua com lixo, é um lixo com a rua. E isso, Tairone, inclusive Tairone tem usado essa máxima aqui, muito importante. Ele tem dito, Rudy, que falta também consciência da população, de fato, né?
Tem população, a questão é de educação.
Não é, né? Só a prefeitura, realmente. Precisa também a conscientização do nosso povo, porque o povo também joga de qualquer jeito e acaba prejudicando um todo, né? Mas a notícia tem notícia boa, é, Cid?
Tem notícia boa? Tem coisa boa.
Fazer pra gente aí.
Olha.
Olha como a rua ficou bonita. Olha pra aí, que coisa bacana. Olha pra aí. Tem como dividir ainda, viu? As duas imagens aí?
Gente do céu.
Olha que diferença.
Pois é.
E aí?
Aí tem que fazer um painel e colocar em todos os cantos da cidade para o pessoal entender a diferença, a questão da qualidade de vida, saúde, higiene.
Rapaz,
né?
Olha que diferença. Você vê, você consegue ver a cidade, né?
O grande problema, sabe qual é, Mário? Passa um dia, volta. Porque em Salvador também é a mesma coisa.
Vamos lá.
A prefeitura, inclusive, coloca os piquetes para poder não jogar lixo. O pessoal vai e coloca. A prefeitura vem, certo. A prefeitura agora botou câmera pra pegar quem é o que tá jogando os seus resíduos lá. Faz uma reforma na casa, pega o resíduo da reforma e joga lá.
É triste, né? Porque falta educação na nossa gente. É, precisamos avançar em muita coisa. Olha a diferença, Rudy.
Não, aí você é outra realidade. E é assim que o pessoal quer ver. Depois calçar bonitinho, botar o passeio, tudo organizadinho.
Você não via nada, você só via só lixo.
Lixo.
Bota rato, a imagem aí, Devinho.
Os vetores todos lá. Rato, cobra, é o que você encontra.
Como é que a comunidade
consegue? Formiga, barata.
É, rapaz. Olha pra aí. Olha pra aí, que coisa.
Pois é.
Ou
lixo.
Ou nos conscientizamos.
É resíduo de obra, de reforma.
Ou nos conscientizamos em tudo. Em jogar o lixo, em cobrar do poder público municipal. É nossa responsabilidade também em proteger a nossa comunidade. Porque, gente, imagine, você chega na sua própria comunidade, você faz isso. Sua rua, você chega e descarta o lixo.
A sua referência, falou, né?
É resto de obras, né? Materiais de todo tipo, é colchão, é guarda-roupa, é armário, é pia, joga tudo, o povo não tem nenhum tipo de critério para jogar o lixo no meio da rua. E tá aí, realmente, agradecer ao ouvinte, né? Porque teve aqui, na verdade, esse carinho de mandar pra gente. Eu digo sempre que não é obrigação a população mostrar que a prefeitura fez, mas a acessibilidade do povo e a vontade, realmente, de informar da mesma ordem que fez a cobrança, a gente fica feliz com isso também, viu, gente? E o agradecimento aqui do nosso programa não é pra gente estar, prefeitura, parabéns, aquela coisa, não. Fez o que a sua obrigação. E tem que fazer, além disso tudo, sabe o que é? Como você bem disse, a fiscalização. Porque tem que punir as pessoas que não tem critério em descartar o seu lixo, o seu resíduo sólido na comunidade. Eu acho que câmeras hoje, essas câmeras de filmadoras, né? Essas imagens hoje já são provas irrefutáveis e ajuda muito para saber quem são as pessoas, inclusive botar aqui na cara da TV. Imagina se a gente pagar um dia para ali, esperar quem tá jogando, colocar como é que fica a cara dessas pessoas. Então, assim, a gente tem que começar também a fazer isso, se conscientizar para cada vez mais a gente colaborar, porque, Ruth, o custo disso tudo, as cidades têm um custo altíssimo. Você sabe muito mais do que eu sobre isso.
Com certeza.
O custo que as cidades têm para a questão do seu recolhimento do seu lixo, tanto ele, o lixo orgânico, como os resíduos sólidos, quando são descartados em forma irregular, isso gera um custo ao município. E não é para a prefeitura, é para nós contribuintes, que poderiam ser investidos em outras áreas, não é isso?
E as pessoas acham que o dinheiro vem fácil para fazer as coisas. Não é bem assim. Né? Os recursos, eles são limitados. Os recursos, né, são limitados, não são ilimitados, os problemas são...
É um esforço coletivo.
Então, assim, as pessoas... Assim, é muito complicado, como eu estava conversando antes, né? A questão da individualidade das pessoas, né? O olhar indiferente das coisas que acontecem no seu entorno. Isso é uma questão também que envolve, né? A postura das pessoas. As pessoas querem cidades melhores, mais confortáveis, mais seguras, né? Isso, com mais qualidade, quer serviço de qualidade. Você vê, ó, as pessoas na maior felicidade, eu vi essa semana, eu consegui fazer minha ressonância magnética lá na policlínica, Uma coisa que parecia assim absurda, levar 3, 4 anos esperando fazer uma ressonância. Agora, conseguiu, de uma semana para outra, de um dia para outro, já fez a ressonância. Quer dizer, todo mundo quer isso, quer qualidade, quer oportunidade. Mas, em compensação, o que você está dando em troca enquanto cidadão? Né? Então, assim, as pessoas precisam mudar a sua postura, porque as pessoas precisam exigir que os governantes respondam à expectativa do que você quer.
Você já viu aquela frase que a pessoa diz, joga o lixo na rua para dar trabalho ao gari, né?
Eu já vi essa conversa também. Joga pela janela do carro.
Para dar trabalho ao gari.
Mas existe gari, você vai ficar tudo desempregado.
Não, então por que não morre para dar trabalho ao coveiro?
Você está sendo muito radical. Não precisa chegar a tanto, pelo amor de Deus.
Morreu, mas o coveiro também tem que ficar empregado, né?
Não, ele está empregado.
Não, mas aí se não morrer, não
vai ter desempregado. Não, mas empregado não, porque todo dia vai ter gente morrendo. Deixa quieto, não se mexe com esse negócio de coveiro. Não, deixa essa parte para outras pessoas tratarem.
Então, dá uma paradinha, voltamos já, gente. Trato que dá voz, o contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas, o melhor.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 719-9743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Esse jeito de menina.
Segunda na Seresta do Cozidinho. Nesta segunda, a partir das 19 horas, com Silva Filho, gigante da Seresta.
Ainda ontem eu chorei de saudade.
E mais, Bando Santos e convidados. Cheguem cedo, mulher, até as 21 horas, não paga. O Cozidinho, localizado na Avenida Radial B, em frente à Bebida. É a segunda da Seresta, você não pode perder.
Eu quero que risque o meu nome da sua agenda.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686 7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros, quer fazer parte do seu sonho? Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Eu tô super colado, é super conectado, tem negócio fechado, tô atualizado. Super Bahia é a maior, esquece, tem que respeitar a maior do Norte e Nordeste. Super Bahia já é tradição, todo ano parto pra feira do meu coração.
Super Bahia, a maior feira de varejo do Norte e Nordeste, de 28 a 30 de julho no Centro de Convenções de Salvador. Partiu! Oferecimento à base.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
Dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino. É plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. Duas lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, Apivida, Rua Duque de Caxias, Shopping Atenie Center, ao lado da Igreja Universal. Centro, ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @ Óticas Paulino.
Óticas Paulino.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Opa! Vamos lá, meus amigos! São exatamente 8 horas mais 37 minutos. 8h37, estou na linha com o secretário de Serviços Públicos aqui da cidade de Camaçari, o TT. TT, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Satisfação imensa receber o senhor aqui, né? Essa discussão que nós estamos neste mês de julho, a população cobrando muito mais atenção da SESB. E como é que está funcionando tudo isso, TT? Qual é a resposta que a SESB tem para dar aqui aos nossos munícipes? Bom dia mais uma vez.
Bom dia, Mário. Bom dia, ouvinte aí do Contato Direto. É um prazer grande estar aqui no programa. E, ao mesmo tempo, ter essa oportunidade de conversar com vocês aí e com a população. Então, para a gente aqui, é importantíssimo essa comunicação direta com a população, até para poder entender melhor a demanda dos munícipes e de que forma vamos atender. Até porque Camaçari é uma cidade que tem uma área territorial grande e cidades e particularidades de cada região, de cada localidade para outra. Então, nós estamos fazendo um trabalho aí que nós estamos denominando como bairros conectados, e estamos com as equipes fazendo tanto a parte de limpeza pública, que ainda vamos chamar de tentar fazer um trabalho do dia. Nós temos que cuidar da cidade. Porque quando a gente cuida da cidade, nós estamos cuidando das pessoas, estamos cuidando de gente.
Com certeza.
E Camaçari ficou muito tempo no abandono. E nós estamos fazendo um trabalho no sentido de trazer dignidade, para levantar a autoestima do munícipe, no sentido dele poder gostar e conviver mais na sua localidade. Então, Camaçari começa em Barra de Cujuca, a orla, e vai lá no sul da orla que bate lá em Lauro de Freitas, com a divisa do Rio Joanes. Nós temos o Rio Pujuca de um lado, do outro lado o Rio Joanes. Nós temos aqui a sede do município, que começa aqui no Polo Petroquímico. Você vai lá até a divisa lá do Joanes, lá embaixo, entrando já com o Simões Filho. Então, para a gente, é importante a gente ter esse trabalho de integrar, fazer as ações nossas integradas com toda a comunidade, com todos os bairros. Existe uma demanda maior, nenhuma demanda. Agora, Mário, eu queria pedir aqui, eu entrei aqui no seu programa hoje, para fazer um pedido. Eu preciso que a comunidade nos ajude. Então, esse descarte irregular aí do entulho, a pessoa vai fazer uma reformazinha, aí vai, bota na porta de casa, ou bota na primeira rua, na esquina que acha. Nós temos os chamados PEVs, que são entrega voluntária, que é, eles nos permitem receber até 3 metros, 2 metros cúbicos. Então a pessoa, faça um esforço, eu não vou fazer a reforma, coloca um fretezinho e coloca nos PEVs, que vai nos ajudar. A cidade precisa se sentir, a gente precisa ser a cidade limpa, muda de tempo. Outra coisa, ao mesmo tempo, agora, além da sucata que a gente já vem fazendo, vamos fazer uma aditiva.
É, a ligação...
Pessoas estão, porque...
Vamos ver se a gente... Vamos ver, só melhora o posicionamento aí, por favor, para a gente ver se a gente consegue compreender você melhor aqui. Mas antes de você se ajustar aí, a minha amiga Naya, não é isso? Não quero mandar um abraço para ela, mandou aqui. Bom dia, infelizmente, Mário, nós fiscais estamos educando, tentamos, na verdade, educar o povo, mas é complicado, né? Fazemos campanhas porta a porta para informar como descartar sua produção de entulho, mas... É mesmo que enxugar gelo, né? Ela coloca aqui, nosso trabalho só funciona, nosso trabalho só funcionará que se mexer aí no bolso do contribuinte, né? Isso nenhuma gestão tem interesse. Eu vou voltar aqui com o TT, a questão da descarte regular. Qual é a previsão, TT, de criar ou a prefeitura mandar para a Câmara um entendimento com os vereadores para punir, né, esses cidadãos que descartam o entulho em um local inadequado, de forma irregular, e que prejudicam a coletividade. A gente sabe que tem a contribuição nos nossos impostos, mas também a gente não pode, porque está pagando imposto, ser irresponsável com a coletividade. Eu queria que você falasse sobre isso aqui, dentro da fala da nossa amiga Naya.
Na verdade, eu queria até agradecer a fiscal Naya, que está falando. É um problema que vivemos os dias, quase todos os dias, todos os dias na secretaria, e vivemos também com esse mesmo sentimento aí que a nossa colega está tendo. Até eu chamo de nossa colega porque eu sou funcionário de carreira, hoje eu estou como secretário, mas minha formação profissional se deu do setor público aos 13 anos de idade e me aposentei trabalhando na área pública. Nós já temos uma legislação, inclusive, em uma legislação elaborada em 2013, por Caetano foi Ademar, com relação ao descarte da parte de resíduo de construção. E aí a gente tem, o que acontece é que ficou um período aí sem fazer-se um trabalho efetivo, tanto da... O município não está aqui para punir, para arrecadar. O município tem medo, tem que fazer um trabalho de educação e também dar as condições. E nós estamos fazendo esse trabalho, nós estamos conseguindo resgatar. O município não tinha uma equipe de educação ambiental, que nós colocamos, que são esses fiscais, que eles saem em porta, conversando com as pessoas, falando, mas tem pessoas, rapaz, que não sei porquê, acha que tem que sair daqui, ele tem que limpar a porta da casa dele e sujar a porta da casa do vizinho. E não é assim. Nós somos uma comunidade, nós somos uma família. A Camaçari, você tem uma cidade hoje que está com 330 mil habitantes, caminhando aí para um crescimento exponencial da população. Mas nós precisamos entender, e eu lhe digo, hoje eu tenho mais dificuldade de disciplinar o descarte do entulho na sede do que nos distritos. Né? Eu tenho um problema no distrito, mas na orla, hoje eu já estou de Abrantes e Catuto de Abrantes, que eu também enfrento um problema sério lá no descarte. Mas a gente precisa convencer a população e fazer. Nós estamos agora fazendo um trabalho com campanha educativa nas rádios, na televisão, nas redes sociais. Estamos procurando os influenciadores no sentido de nos ajudar nisso, e vamos entrar agora de forma também punitiva, porque não é justo que um cuide da cidade e o outro vai lá e faça uma bagunça na cidade. Eu tenho assim um exemplo. A pessoa comprou um sofá Ele pegou o frete e trouxe o sofá para a casa dele. Então, aquele mesmo frete, ele pode pegar e dizer, olha, deixa o sofá ali no PEV. Não, ele pega o sofá e a cama e joga na primeira esquina que ele acha. Quer dizer, poxa, se o seu sofá chegar em casa, você não pagou um frete, entendeu? Tente ver, ou se não, liga para a prefeitura, explique, nós estamos fazendo PEV, inclusive nós vamos fazer agora a construção de vários PEVs ali na Glebaé e POC 3, vamos fazer um aqui no Novo Horizonte, vamos fazer outro lá no Parque Verde e no Verdes Horizonte, entendeu? Aqui no Novo Horizonte, na Nova Vitória. Só que as pessoas precisam ajudar, a cidade não é minha, não é do prefeito, a cidade é de todos, é de toda a sociedade, de toda a comunidade. Então os municípios precisam entender que aí tem que estar. Então, exemplo, a porta da casa dele, pô, minha mãe nos ensinava o seguinte, olha, quem tem a porta da casa suja, a primeira impressão que fica é ruim. Então a gente tem que cuidar da porta da casa da gente. Tá lá, dá uma olhadinha, tem uma grama começando a crescer, vai ali ligeirinho, dá um jeitinho, ajeita. Porque isso é uma coisa, é um sentimento de pertencimento. As pessoas precisam entender que a gente tem que ter o pertencimento da nossa cidade.
Com certeza.
Porque quando as pessoas vêm visitar a nossa cidade, é assim, pô, eu tô numa cidade que as pessoas cuidam da cidade, então a gente precisa ter isso. Não
Vamos
adianta
lá.
Munir o prefeito. O prefeito é uma pessoa que se preocupa demais. O prefeito é uma pessoa que tem uma dedicação, ele fica preocupado, ele sai cedinho pela manhã e já sai me ligando, ó, tal ponto, tal ponto, tal ponto, tal ponto. A gente tira, no outro dia está lá de novo, entendeu? Então a gente precisa contar com o apoio da sociedade. E nós temos lá o número da CESP, que é uma ouvidoria, que as pessoas podem ligar para denunciar. Nós estamos entrando agora com o sistema de monitoramento de câmara, nós conseguimos mapear quais são os pontos onde ocorre maior quantidade de descarte. Nós estamos botando câmara de monitoramento e se a gente pegar lá a pessoa fazendo descarte, nós vamos, como a gente tem acesso ao sistema via STT da placa do veículo, nós vamos tentar chegar a quem fez o descarte, porque muitas vezes não é nem quem fez o descarte ali, é o gerador do resíduo, que é uma pessoa que contrata e acha que pagar o cara e mandar ele botar no lugar mais perto, aí o cara vai e joga em qualquer lugar. Então nós vamos ter agora uma ação educativa, mas ao mesmo tempo e posteriormente uma educação do ponto de vista punitivo, até porque nós temos uma legislação que nos ajuda, e vamos também fazer uma coisa, poxa, as pessoas compram o terreno, aí não faz uma cerca, aí não faz um muro, aí fica aquele mato grande, aí o mato a gente faz, mas fica aquele mato mostrando. Então as pessoas precisam ter um cuidado. Nós vamos agora, o prefeito, estamos estudando de que forma nós vamos ter que fazer isso e fazer uma cobrança, nem que bote a pessoa na dívida ativa, mas nós vamos ter que fazer isso, porque a cidade precisa avançar, ter a cara da cidade bonita, arrumada, e uma cidade que mostre que a população cuida dela.
Com certeza. Vamos lá, Indemurgo Teles, secretário da CESP, minha querida Ruth Carvalhal. Vamos lá, Ruth, quer fazer uma pergunta.
Ô, Tete, bom dia. Coisa boa, né? Tem que ter gente o tempo inteiro ligado no que está acontecendo na cidade. Eu queria aproveitar essa oportunidade da sua fala, que essa é uma preocupação que não é exclusiva de Camaçari. Todas as cidades, esses problemas em relação à descarte de resíduos sólidos é terrível, e também de resíduos de obras. Eu, como engenheiro civil, sempre enfrentei essa dificuldade anos atrás, quando eu estava diretamente atuando na área da engenharia civil, que hoje eu atuo na área de segurança do trabalho. Mas, assim, já se pensou sentar a CEINFRA junto com a CESP, junto com a SEDEC, ou até outras secretarias, junto com a prefeitura, para que se pense, né, na implantação de uma indústria que possa fazer o beneficiamento desse descarte de material de obra? Eu estou colocando isso como, assim, é um ganha-ganha. Quem está descartando, está fazendo suas reformas, que tem que descartar em algum lugar, teria que descartar numa empresa como essa, e essa empresa fazer esse beneficiamento, que esse material pode voltar para a natureza em outro formato, mas que
reutilizado na obra.
Reutilizado na obra, ou reutilizado para fazer pavimentação. Tem muitas saídas que podem ser feitas, mas precisa que se una as forças, porque, assim, por exemplo, se retira o lixo, como a gente viu aqui alguns momentos atrás, a imagem de um ambiente completamente acumulado, de material acumulado, todo tipo de material acumulado, e depois a prefeitura foi lá, limpou tudo e deixou do mesmo jeito. O que vai acontecer? Que você acabou de colocar aí na sua fala. Vão voltar a jogar de novo. E por que não entra em parceria com a Secretaria de Obras para chegar lá e cercar aquela área, como está sendo feito em Salvador, fechar colocar não só monitoramento de filmagem para você ir atrás de quem fez, porque muitas vezes o cara que fez aquilo ali não, tem, não paga nem a taxa dele do imposto do carro que ele utiliza, né? Tá nem sem pagar o IPVA dele e não vai pagar, é mais uma taxa que vai ser gastar tempo, dinheiro, e não vai resultar no que de fato a gente quer fazer. Mas assim, é o tomar lá da cá. Tem que cercar aquela área, tem que colocar, né, piquetes para não se colocar lixo, e viabilizar o acesso para poder não tornar a trazer lixo. Uma outra coisa que eu quero aproveitar e chamar a atenção também, que é importante, está sendo uma discussão muito grande, é a questão da troca das iluminações por lâmpadas de LED. Positivo, bom, fica iluminado, mas quando queima a sequência inteira. E hoje em Salvador você tem vários trechos da cidade no escuro, porque queimou a sequência inteira e a prefeitura, tem que fazer cotação, tem que fazer licitação, e todo mundo está passando pelo escuro. Se você sofreu um acidente, ou se você, seu carro deu um problema, você vai ficar num ambiente escuro à noite, correndo diversos tipos de risco. Então, é preciso repensar essa questão dessa iluminação, que embora seja importante, mas tem que se colocar ela numa estrutura onde aconteceu uma situação que escureceu a via, é preciso fazer... buscar encaminhamentos para que imediatamente seja feita a solução, porque você coloca o risco, a vida das pessoas em risco caso não seja feito nada, ficar 6 meses, 1 ano no escuro, porque queimou a rede inteira, tá? Muito obrigado, secretário.
Pronto, respondendo aí, você fez aí umas 4 colocações, as 4 se perguntam.
Vou não perder a oportunidade, secretário.
Vou começar pelo mais fácil, mais rápido, com relação à questão da LED. A questão da LED, nós estamos vivendo um momento de sustentabilidade e também de um crescimento tecnológico, de inovação tecnológica muito grande. Entendeu? Então, na verdade, a questão da iluminação da LED, ela é quando a gente consegue ter um trabalho de forma pensada, organizada, a gente consegue atender isso. O problema da LED mesmo é assim, a lâmpada LED, a luminária LED, ela é mais cara em relação à outra. Só que a corrente que tem que ter nela, ela não pode ter uma oscilação muito grande. Então, a gente tem notificado a concessionária, que nesse caso é a Coelba, a manter uma estabilidade naquela corrente. Salvador, você vive muito essa questão da queda de corrente, exatamente pela proximidade da praia, e você tem lá a queda de energia por conta lá de uma deficiência na rede, na própria rede da Coelba. Camaçari, nós estamos tendo um cuidado, inclusive, tem hora que a população me pede para uma rua, nós estamos trabalhando primeiras vias conectadas, por conta de quê? Para poder onde você tem maior fluxo, maior quantidade de gente circulando, maior risco, então aumenta a quantidade de risco, e nós estamos botando a LED. Mas nós estamos tendo cuidado de ter dentro da própria estrutura da empresa um laboratório, porque a lâmpada LED, a parte mais cara dela é exatamente a estrutura dela como um todo. Mas você trocou um drive ali, muitas vezes, para não queimar o LED. Queime primeiro um drive, tem um dispositivo de segurança para não queimar o drive, e tem lá uns dispositivos que são os relés, que faz com que ela acenda. Inclusive, hoje a tecnologia já nos dá a lâmpada com temporizador, que nos permite, quando a gente tiver com vídeo monitoramento, diminuir a luminosidade na madrugada, naqueles pontos onde a gente percebe que não tem um fluxo de movimento, até para gerar uma economia para os cofres públicos. Com relação à iluminação, nós estamos fazendo agora uma licitação. O grande problema é que a gente tem que ter um cuidado não comprar. Então, minha mãe disse: meu filho, você tem que saber quando, como e como comprar. Então, o setor público é a mesma coisa, é um orçamento, um orçamento familiar. Você tem a conta de água, você tem a conta de energia, você tem o aluguel da casa, você tem a despesa com alimentação. Assim é o setor público, entendeu? Então, nós estamos tendo cuidado de fazer uma licitação onde a gente exige a questão das normas da BNT, o selo Procel e também a aprovação, onde nós colocamos nas nossas aquisições um verificador com o laboratório de verificação da qualidade daquela luminária. Então, chegou um lote, vai chegar um lote para a gente. Se aquele lote, a gente manda para o verificador. Se identificar na cuida daquele lote que ela deu problema, eu não vou devolver o que tu vai mais, eu vou devolver o lote todo. Então, eu acho que isso passa muito pela gestão no que tange a execução e o monitoramento e o planejamento para a questão de você transformar o nosso parque de iluminação aqui, um parque de LED, até porque é uma coisa que, além de reduzir o custo para o município, a despesa para o município, ela traz uma sensação de maior segurança e uma luminosidade que dá maior tranquilidade à população. Vamos agora para a questão do resíduo sólido. O resíduo sólido é um problema sério. Evidentemente, para você ter uma ideia, Ruth, você que é da área de segurança e também engenheiro civil, Camaçari não tem o PMGI, que é o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Não tem. Começou a se fazer um embrião em 2014, no finalzinho, no meado do governo de Ademar. Em 2006 saiu uma versão, foi encaminhada para a Câmara, não se tem. O Plano Municipal de Saneamento precisa também passar por uma atualização, até porque a Camaçari mudou completamente, a população cresceu de forma considerável. Se você pegar 2016 para 2026, nós tivemos um crescimento aí de quase 90 mil habitantes. 90 mil habitantes é muita cidade em relação a um crescimento muito grande. Há muitas cidades que nós temos na Bahia. Nós temos 417 municípios na Bahia e pouquíssimos chegam à população. Você não pega hoje 40 municípios, 50 municípios, não tem a população de 90 mil. E nós temos esse incremento nessa população. Então, nós estamos aí vamos fazer agora um plano municipal de gerenciamento com resíduos sólidos. Inclusive, está sob a tutela, está sob o comando da SEDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. E como nós temos uma parte da execução desse plano, então eles vão pensar, vão planejar, vamos discutir, vamos ter audiência pública e vamos trazer isso para a realidade. E aí o seguinte, é outro ponto, você falou da questão das cercas. Menina, se eu lhe contar, Ruth, você vai ficar assim, abismado. Tem lugares que eu já botei a cerca 5 vezes, vão lá, tiro o arame, coloco a cerca, eu coloco de novo, tiro. Vou dar um exemplo. Aqui no Novo Horizonte, subindo ali no Novo Horizonte, para quem pega ali a Jorge Amado, que você pega no Novo Horizonte, nós temos um ponto ali de descarte irregular. Ali já roubaram a cerca 3 vezes, e eu botei de novo. Aí eu falei, olha, vai ficar aquela briga. Nós tínhamos um ponto de descarte assim, absurdo ali no estádio. Nós colocamos câmeras de monitoramento, a gente já sentiu que diminuiu. Nós temos lá indo no Pocto para a Gleba a mesma questão, as pessoas jogam por cima. Nós tivemos ali, para quem vai para o polo do lado direito, quando você sai naquela perimetral, temos o mesmo problema lá, mas a gente
já
vai
já passei vencer, ali, já vi também.
Quando a gente tem foco, dedicação e, acima de tudo, comprometimento com o cidadão, a gente vai vencer. E aí eu preciso de pessoas como você, que tem essa sensibilidade, está vendo as coisas acontecer e está nos alertando, porque, na verdade, a população são os nossos olhos. A população traz para a gente o que ela está sentindo. Então, quando ela vê, ela bate no coração dela, ela comunica com a gente vai lá, tenta atuar. Nós vamos ter dificuldade, mas nós vamos vencer, porque a perseverança é o caminho para a vitória de todos.
Muito bem.
Valeu, valeu, TT. Muito obrigado, viu, TT?
Queria agradecer aqui a oportunidade da rádio, mas é também a oportunidade que o prefeito Luiz Caetano tem dado. Caetano é uma pessoa que aposta nas pessoas de Camaçari, o secretariado dele. Quase sua totalidade toda é de Camaçari, os técnicos lá que trabalham comigo, a maioria é de Camaçari. Nós estamos resgatando aquele servidor público, que é um patrimônio do município, e a gente tem que tratar ele com respeito, com carinho, tanto que o segundo ano que o prefeito cumpre lá o reajuste salariais da categoria, tem dado os reajustes. Puxa, tem se preocupado, tem direito, fez a festa do servidor, fez a cesta do servidor, e acima de tudo, esse comprometimento. E nós temos hoje o apoio da nossa deputada Ivoneide Caetano, assim como nós temos o apoio do nosso governador Jerônimo, que com certeza nós vamos torcer para que o processo de eleição aí ele saia vitorioso, porque a gente tem hoje uma sintonia com o governo federal, com o governo estadual e o governo municipal. E contando com o apoio de todos vocês aí, principalmente com essa rádio que tem uma audiência espetacular e sempre está aí trazendo todas as dificuldades e, ao mesmo tempo, fazendo os elogios quando há oportunidade de ser feito, quando nós somos merecedores, mas também cobrando da mesma forma quando há necessidade de cobrar.
Beleza, beleza, valeu, meu querido TT, um abraço. Está aí o secretário de Serviços Públicos aqui da cidade de Camaçari, falando nos microfones aqui da Rádio Líder FM e da sua TV Baiana. Eu quero agora, já depois desse bate-papo com o TT, agradecer aos nossos amigos telespectadores, aos nossos amigos e amigas que estão acompanhando a gente pela TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos. Eu quero agradecer o carinho e a audiência. Fique todos na paz inefável do nosso bom Deus. E segunda-feira, a partir das 7 horas, estaremos de volta com o programa Aqui da Voz, o programa Aqui da Vez. Muito obrigado e até lá. Seguimos aqui, meus amigos, pela Rádio Líder FM. Vamos mais um pouquinho conversando aqui.
Né? Secretário, né?
Isso. Seguimos aqui pela Rádio Líder FM, batendo um papo com você aí, que está acompanhando nosso trabalho. Quero agradecer a Naya aqui, ela contribuindo também com as informações importantes relacionadas à questão do descarte, né, dos lixos aqui em Camaçari, minha querida Ruth. E o interessante, aqui em Camaçari é uma cidade que tem o recolhimento do lixo, ele é bem irregular. Ele é de segunda a sábado, nos bairros, eu posso provar pelo meu bairro, minha comunidade, ele passa regularmente entre as 18h30 às 19h30, regularmente, de segunda a sábado. E aí, Ruth, a gente não entende como tem alguns pontos que
as pessoas
jogam...
Como? Criam, e às vezes acontece, Mário, que quem faz isso... Ele tá jogando em outro bairro.
Em outro bairro?
Não é um morador daquele bairro. Muitas vezes é um morador de outro de local que vem e despeja ali naquele local.
Você, que não é caixeiro viajante, mas viaja muito, sabe muito bem que, não sei, suas estadias em algumas cidades, que tem cidades que, gente, se passa dois em dois dias, uma vez na semana. Eu tive numa cidade no Paraná, passei lá 15 dias numa cidade no Paraná, e lá o pessoal tem... um reservatório do lixo, né? No fundo do quintal, tem uma casinha que eles colocam, e aquela gaiolazinha na frente da casa. E esse lixo, esse carro, tem dia para passar. Uma vez na semana, duas vezes na semana. E digo mais, na conta de água vem a cobrança da taxa do lixo.
Ou seja, se você exceder isso aí, você teria que pagar uma multa, porque você não está conseguindo, não tá cumprindo o que está estabelecido.
E aí, quando você vê entulho, né, vê o resíduo ali de construção, da matéria de construção civil ali, você ainda imagina, poxa, realmente, gente, já é ignorância da nossa gente, mas o lixo, gente, aquele lixo do dia a dia, né, o produzido dia a dia, é um absurdo. Aqui em Camaçari, queira ou não, por toda, pode criticar, falar o que quiser, tem uma regularidade bacana.
Você tem uma empresa.
E que não é barato.
Né? Uma empresa à disposição para poder não só fazer esse trabalho, como também fazer políticas públicas ligadas à educação em relação ao recolhimento, em relação à coleta seletiva. Camaçari tem tudo para ser uma das cidades brasileiras do lixo zero.
Verdade.
Então, assim, Mário, nos países ricos, qualquer reforma que você vai fazer já está incluído naquele serviço.
Mas
da
você
reforma,
quer dizer que...
a taxa
para você. Então, tirar. Você quer dizer que a pobreza ela é inimiga da sujeira? É amiga da sujeira?
Não.
Porque no país rico não, funciona, não, então quer dizer não, que o pobre
não,
ele é.
Não, não.
Ele é porco,
não, imundo? Não, de jeito nenhum. Essa sua interpretação é sua. Não é isso que eu estou dizendo, não.
Eu estou lhe perguntando.
Estou dizendo que nos países ricos.
Eu estou lhe perguntando.
Né, nos países ricos já foi criada. Você vai fazer uma reforma. Está incluído na reforma o recolhimento do material que você vai tirar, vai descartar, para ser levado para uma indústria de beneficiamento.
E aqui
a gente não tem a indústria, não tem a taxa.
Agora,
e as pessoas se acham no direito de jogar no meio da rua.
Agora, o que o TT falou é importante, né? Por exemplo, você compra o sofá realmente, pega o sofá velho, descarta em qualquer lugar.
E joga no meio da rua.
Mas o novo ele chegou de um frete, né? Alguém pagou o frete ali.
Alguém pagou pra despejar no meio da rua, não pode.
Não, eu digo, para você já recebeu o sofá. Não faz uma doação muitas das vezes.
Às vezes até podia fazer uma doação que
isso, descarta que em qualquer lugar sujando a rua, a cidade, é um absurdo mesmo. Agora a TT me chamou
nada
assim.
Nada com rico ou pobre,
totalmente. Agora a TT falou pessoas, assim: ô menina, é. Você. Porque
menina, você, eu adoro
você,
menina. Toda,
você é simulista aí, Ruth?
Ô menina!
Rapaz,
que coisa boa. Os modelos são todos brancos e os meus jamais.
Agora, a Tita come no Bigo 30 aí, né?
O que apareceu
aí na frente. Aí a Coral, a Renner.
Não importa. Como diz uma amiga minha, não importa.
Eu tô brincando.
Isso é a história de
cadinho. Tô brincando.
Esse negócio de tinta, graças a Deus que se envolveram as tintas de cabelo. De
agora, todas as coisas. Agora, o teu amigo, que ele tem um problema, né, com a questão dessas químicas, né? Ele não pode usar nenhum tipo de tinta. Se usar, a cabeça começa a inchar. E tem muito caroço aí, porque a gente estoura tudo, né? E ele tem um. Ele é cabelo dele é todo branco, ele tem uma raiva daquele cabelo branco dele.
Mas o homem.
E você conhece esse amigo meu, é nosso amigo comum.
Pois é, mas esse, mas o cabelo branco no homem é charme, fica bonito.
Depende homem... da cara do cara, né? Porque se a cara for feia.
Não existe.
Se a lataria for feia, não tem cabelo bonito.
Não existe gente feia, existe não? Questão de olhar.
Ou maltratado, não?
Mal, pode ser maltratado. Como disse aquela senhora que ligou pra cá. Pode estar encardido. Mas assim, ó, um homem bem tratado, bem vestido, com cabelo branco, fica, ó, todo em cima. A mulher, usando... já não sei. Aí há quem goste de mulheres de cabelo branco, tipo, o Diabo Veste Prada, aquele cabelão branco bonito. Sim, lá ele.
Lá ele, ele lá, meu Deus ele é lá. Mais. Falar em mulher e falar do diabo, essas duas palavras na mesma frase, ela é muito complicada.
Mas viu? É o nome do filme.
Não, mas essas duas palavras na mesma frase, eu tenho medo.
Se no dia
que não é mulher.
É pouquinho, mas às vezes é muito, depende. Ah, controvérsia.
9-5. Vamos lá, Graça, bom dia.
Então, meu amigo, vocês têm que fazer esse incentivo. Vocês também têm que investir em propaganda. Divulgar que não pode fazer isso. O povo é mal educado, o povo não quer saber de contribuir com o governo, não. Então, vocês têm que punir, falar assim, olha, se jogar lixo na rua, a partir de agora, vocês vão pagar uma multa. Importe, por exemplo, colocar placa, colocar câmara, entendeu? Porque o povo não está nem aí. Então é isso, a prefeitura tem que se virar e investir também, fazer propaganda nas redes sociais, no rádio, distribuir panfleto, né? Dizendo isso. Então quer dizer que é isso, não adianta. Vocês também têm o costume de limpar em um lugar e outro não. Em si, se for observar, a cidade está toda cheia de lixo. Entendeu? Então não adianta. E eu não culpo a prefeitura. Às vezes a prefeitura passa, pega o lixo hoje. Quando é de noite, no outro dia de manhã, já estão jogando lixo. Então, ela tem culpa nisso, porque ela não disciplina o povo. Então, é isso. O povo precisa ser disciplinado, o povo precisa ouvir que realmente isso não está correto. Eu mesmo, eu fico aqui lutando no meu bairro. Então, é isso. Isso que você falou do sofá é verdade.
É verdade
mesmo. Eu já toquei fogo em cama velha, colchão velho, mas quem não tem um espaço para tocar fogo, faz isso que você falou, mas vocês têm que divulgar. Eu mesmo não sabia que tinha lugar para colocar sofá, cama, nada. Então, quer dizer que é isso. Vocês têm que aprender a divulgar, educar o povo, um povo velho que precisa ser educado, tá bom?
Valeu, 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 Graça! Valeu, um abraço, minha querida Graça. Não podemos, Graça falou uma coisa muito importante aí, não podemos tirar a obrigação da prefeitura.
Exatamente.
A obrigação de recolher o lixo produzido por nossa gente. Para depois dizer assim, ah, que muitas vezes nós somos acusados, tá defendendo, tá jogando a culpa pro povo, porque tem que punir o povo, tem que cobrar, tem que botar câmera, tem que cercar. E só o povo não, gente. Aí tá dizendo aqui que dá para se ter uma harmonia nessa situação.
O ganha-ganha, como
eu sempre digo. O ganha-ganha, isso. Se a prefeitura fizer o trabalho dela de fazer, né, e recolher todos os dias, a gente tem aqui a regularidade do carro que passa à noite, né, porque o trânsito é menor ali, as pessoas estão mais dentro de suas casas, então o carro faz o recolhimento do lixo à noite, a gente tem uma regularidade aqui bacana, né, tem bairros que funciona, como o meu, funciona perfeitamente, não vou reclamar. Tem a prefeitura tem que ter a parcela dela de responsabilidade.
Mas as pessoas também têm que ter a dela como isso. Cidadão.
Agora, né? Essa questão de educar, Ruth, é uma questão muito complicada.
É muito complexa.
Muito complexa, porque a população é uma população que, se a gente analisar bem, ela é de muito de quando convém. Quando convém. Pega o menino, né? O jovem, quando ele tá ali fazendo qualquer coisa ali. Ah, né? Oh, a polícia chega, ele... Eu sei meus direitos. E os deveres? Só aprender os direitos, aí?
Esqueceu que existe o dever aí, né?
Pra muito, todo lado, né? Então, assim, precisamos educar? Precisamos. Por exemplo, no trânsito é a mesma coisa. A gente tem educação para o trânsito. O que fosse voltar a funcionar em Camaçari? Tem as campanhas de educação para o trânsito, tá conscientizando a nossa gente. Mas quando o cara tá na escola, não tem o entendimento dele? Aí na hora que ele, ou seja, tá no trânsito, ele ignora tudo isso, tem que reeducar? Eu acho que precisa sim uma campanha, É, o TT anunciou isso aí, essa campanha. O prefeito falou na última terça-feira, não foi? Lá no evento do CRAS, lá no carro do Limoeiro. O prefeito falou que vai estar realmente com uma equipe na rua. As equipes vão estar espalhadas nos bairros aí, todo. Ele vai lançar a informação toda semana. Né? Foi na quarta, não foi? Foi na quarta-feira. Ele vai estar lançando um vídeo, os vídeos educativos, juntamente com informativos, né? Da prefeitura, das ações, que ele disse que tem muitas ações, tem muita coisa sendo feita e que não está sendo divulgado. Então ele falou que vai estar realmente fazendo um trabalho muito intenso na questão do lixo aqui em Camaçari. E o TT confirmou justamente isso. Precisa sim, de fato, mas é uma questão complexa, como disse bem Ruth aqui. Eu acho que tem que ser a colaboração de todos nós, independentemente de você ter ou não um conhecimento por parte do governo. Olha, o governo diz assim, faça isso aqui depois de adulto, hein? Ou seja, e a nossa formação como gente, como sociedade civil organizada, como pessoas civilizadas? E aí?
Eu acho que ela está certíssima. Eu acho que a campanha ela tem que ser permanente, isso. Inevitavelmente.
Principalmente as nossas crianças, né?
A gente não consegue se acostumar com a ideia, porque a gente não foi criado dessa maneira, de fazer a coleta do lixo seletivo.
Isso, que é outro...
A gente não aprendeu.
É então, outra discussão, ainda para outro programa.
Aí você dá um bloqueio quando você vê aquelas latas azul, vermelha, marrom...
Verde.
Aí agora eu vou fazer a prova do Enem. A verde vai colocar o quê? A vermelha... Qual é que joga plástico? Qual é que joga lixo
vidro,
orgânico? Qual é que joga vidro? Então, assim, porque nós não fomos educados. Então, tá lá, criaram, rotularam, botaram na lei e colocaram lá à disposição. Mas não precisa mais do que isso. Tem que ser uma coisa assim, é massificada, cotidiana. Não importa. Se a gente não sabe fazer, veja onde já foi feito e onde deu certo. Vamos copiar e vamos adequar e vamos ajustar e poder fazer melhor. Porque, de fato, é terrível a questão do acúmulo de lixo, ou seja, de resíduos, que poderiam ser transformados no meio da rua.
Ainda tem a questão da própria reciclagem, né? Que a gente vai... Aí é para outro nível, né?
Outro padrão de discussão. Mas é para você ver. Eu estou te mostrando que nós, adultos, ficamos adultos e criaram a questão do lixo, a coleta seletiva. Isso não veio de criança. A gente não viu isso quando a gente era criança. Então, mas você tem criança no mundo hoje.
Porque
seu
o povo,
filho é uma criança ainda. Para aprender desde pequeno.
E o povo vai muito no que dá lucro, né?
Corrigir o adulto. Não, meu pai. Não, minha avó.
Entendeu? Por exemplo, você tem hoje a questão do alumínio, né? Com as latinhas. Você joga uma latinha no chão, ela nem cai mais. Você joga para cima, quando ela vai cair, o cara já pegou.
Mas é porque ali tem um...
Tem uma
rentabilidade para quem está recolhendo, porque é aquela tampinha de alumínio.
E o próprio alumínio, né? Latinha, né? Vendida, né? Então, assim, a população também tem que começar... Nós temos outras coisas que podem ser recicladas, né? O próprio PET mesmo que a gente vê, esse recicla, tem muita gente reciclando, mas ainda é bem pequeno o tanto de PET que nós colocamos, no jogamos fora no meio ambiente. E que poderia estar sendo reutilizado, porque aquilo é fácil de
Quando faz uma ação nos oceanos, nos mares, a quantidade de lixo
muito grande.
Faz mal à natureza, que poderia ter sido reciclado e ser reutilizado, é gigantesco, é um absurdo o volume de... E outra coisa, às vezes o pessoal fala assim, um navio que passou aqui no mar internacional, jogou a corrente, trouxe e jogou para cá.
E você tem hoje uma produção de lixo muito, muito grande, né? Porque, por exemplo, a utilização da fralda descartável é algo que acrescenta o lixo produzido diariamente. Você tem esses enlatados, esses embutidos, né? Que antigamente você chegava no mercado, comprava sua carne, passava um negocinho, tá ali, só ia aquela sacolinha pequena, muitas vezes até de papel, né? Hoje não, hoje você tem, tira um produto, vai um macarrão instantâneo, você tem que aquela, já produziu aquela embalagenzinha. Você vai fazer um outro produto, você tem que a latinha. Então, assim, esses embutidos, enlatados, tudo mais, produz muito mais lixo do que antigamente. Então, assim, tem que ter realmente essa questão da conscientização, do descarte.
E tem que ter mais, você tem que ter mais à disposição, mais locais para você descartar. Quando o local de descarte é uma dificuldade, você não vai.
Não vai, é verdade.
Você não vai. Ele tinha que estar mais próximo de você. Tinha mais para poder você visualizar o tempo inteiro. Olha, aqui você joga vida, aqui
e antigamente, joga garrafa. E antigamente a Graça falou uma coisa muito boa, eu lembrando aqui, né? Claro que eu não sou tão antigo assim, né? Mas a gente tinha aqueles... O quintal era gigantesco, né?
Não existe mais quintal, que você mora em apartamento.
E a gente queimava realmente, juntava ali aquela embalagem do arroz, do feijão, né? Aquelas, a latinha do leite, tudo. A gente jogava no fundo do quintal e fazia aquela aquele monteiro de lixo. Aquele fogaréu, realmente. E isso reduzia muito, realmente, o lixo sendo jogado nas ruas, porque nem tinha essa regularidade assim no lixo.
E não tinha essa população tão grande.
Isso, tão grande não tem hoje, é verdade. Mas vamos lá, meus amigos. 9 horas, 14 minutos, 9h14 na nossa grande querida Camaçari. Ui, tá com frio, Ruth?
Eu sinto frio sempre. Quanto mais o ar-condicionado gelado, eu fico aqui passando mal.
Rapaz, é porque os caras aqui tem tudo couro de calão, tudo grosso. Aí bota.
Saudade de Priscila. Bota ali, Priscila, volte.
Coloca ali no 16, né?
Volte para a bancada.
Coloca ali no 16. Ô, Ruth.
Quando Priscila estiver aqui, ela diminui.
É, Priscila. Vai, só ela ali, só ela que tá com controle na mão. Mas, Ruth, os aliados do senador Flávio Bolsonaro, que é do PL, estão aí sendo orientados a usar a presença das redes sociais para culpar o governo Lula, do PT, pelo tarifaço imposto aí pelos Estados Unidos. A estratégia é uma forma de rebater o argumento que tem sido usado por petista de que as tarifas só estão sendo aplicadas por causa da atuação do bolsonarista, né? Nas redes sociais, alguns deputados e senadores já começam a apontar aí que o governo brasileiro não negociou corretamente com o governo Trump. Para isso, estão usando aí o post do secretário de Estado, Marco Rubio, que disse que o governo Lula não negociou de boa fé com os americanos. Só que a gente sabe que Marco Rubio é um político e que defende mais do que Trump e a família Bolsonaro. Aí, meu amigo, você não duvidar de uma fala dessa é acreditar no conto da carochinha, mula sem cabeça, Papai Noel.
É? Mas o governo atual, eu não vou aqui fazer nenhuma apologia a nenhum governo, mas o governo atual já respondeu a tudo isso.
E que, Ruth? Traga aí pra mim.
A segunda é verdadeira. Aí. Então, já que você tá taxando aqui, eu vou taxar ali.
É porque tem um projeto, Lula, antes da primeira tentativa, o governo federal enviou para a Câmara a lei da reciprocidade, né?
Pois é, foi aprovada.
Aprovada, então, isso.
Amigo, você bateu aqui e levou lá. Então, eu sinceramente, não, independente de direita e esquerda, o fato é, você está percebendo que a América do Sul está se transformando, cada dia que passa, se elege mais governos de direita. Né?
Mas, então, na verdade isso é um...
É um ciclo.
É um ciclo.
Né? Mas assim, nós estamos vivendo essa pressão. Você vê que os Estados Unidos têm uma posição de dono do mundo.
Isso,
xerife. Ele fecha o Estreito de Hormuz, ninguém passa, se pagar tem que pagar...
25% de
pedágio. Tem que pagar pedágio para passar. E assim, ameaça. Diz que a guerra não tem mais guerra.
O petróleo da Venezuela, que tem que comprar na mão dos Estados Unidos ao invés da Venezuela.
Então assim,
Você falou uma frase aqui no intervalo do Trump, que o Trump dorme, como é que você falou? Ele dorme e acorda com ideia, não sei o que você falou, me lembra aí.
Cada dia que ele dorme, ele acorda. Ele acorda com uma ideia nova. Cada dia é uma novidade, né? E quer ver daqui a pouco, próxima semana, não é bem assim, não. Aí
diz o que disse antes.
As coisas vão acontecendo. Você vê que até a Copa do Mundo entrou nesse esquema, né? Ele queria que cancelasse lá o jogo, né? Porque os Estados Unidos ia ser desclassificado.
Não, ele tem uma situação muito complicada de entender. Inclusive, o Tairo Nunes estava dizendo assim, Mário, você tem que entender Trump. Eu digo, como?
Eu vi ele falando isso. Eu assisti e fiquei assim, como?
Como entender um cara como esse? Que só...
Ele é assim, uma pessoa extremamente complexa, ainda falando de complexidade, extremamente complexa no seu posicionamento, nos seus pensamentos. O que eu gosto mais nele é que ele fala devagar. Eu entendo o inglês dele, né? Porque o meu inglês é macarrônico, mas quando ele fala, eu consigo compreender o que ele está falando, que ele não fala assim de vez.
Muito rápido.
Muito rápido, como outras pessoas. Mas ele se posiciona como dono do mundo.
Agora,
como dono do mundo, eu posso tudo.
Agora, o Flávio Bolsonaro, ele tem... Tá caindo nas pesquisas.
Tem uma confusão aí, familiar.
Isso. Terrível. Ele cai nas pesquisas por vários acontecimentos nos últimos meses. Você tem a questão do envolvimento dele com o Vorcaro, né? É a questão do filme que ele pediu lá, um filme de 134 milhões de reais. Caríssimo, viu, gente? Para os dias atuais. Filme de 134 milhões, os filmes premiados do Brasil, né? Custaram em torno de 10 milhões. É. 10, 12
mais,
milhões.
O filme mais caro foi aquele filme de rock, né? Do lutador, que foi muito menor do que esse gasto desse filme.
E aí o cara pedindo uma fortuna. Aí ele depois disse que não conhecia, que não tinha amizade, chamando o cara de meu irmão, porque se eu chamo... Eu trato você na intimidade, né, Ruth? Ô, minha... Ô, Ruthinha! Não chamando de menina, como o secretário.
TT, um beijo pra você, TT.
Mas a gente termina. Aí o cara chama lá, e aí, meu irmão, não sei o quê, aquela coisa toda. Foi visitar depois do rapaz estando usando lá no criminoso, vamos dizer assim, né, do acusado, vamos dizer assim, ele usando tornozeleira eletrônica. Ele já sabia que o rapaz lá, né, estava envolvido, inclusive, já comprovado os seus crimes. E estava usando com medida de segurança, né, medida imposta pela justiça, tornozeleira eletrônica. O Flávio foi lá visitar. Mas vamos lá, ele disse que era mentira, depois do quê? Confirmou que visitou, aquela coisa toda. Aí agora aparece a questão da agressão à sua madrasta. Ele agrediu, né? Maltratou, uma situação difícil.
Palavras da madrasta.
Palavra dela. Palavra dela. Ela se retirou do PL Mulher. Ela que viajava pelo Brasil. Eles acusaram ela de adultério. Ela mesmo disse em palavras dela que eles implantaram. Ela disse, olha, naquele dia que Bolsonaro surtou, que tentou tirar a tornozeleira eletrônica com um ferro de soda, né? Que não era nem daquele mais de 120 volts, era de 60, daquele mais fraquinho. Porque se ele usa o mais forte, né? Ele era de 40, não é? As pessoas dizendo que não foi nem de 60, foi de 40. E aí, se ele usa o mais forte, até conseguia mais rápido. Dava tempo limpar o bico. E aí, ela disse que estava viajando a pedido dele, de Bolsonaro. O que foi que Eduardo, Flávio, o 04, sei lá quantos com o menino, disseram que ela estava traindo o Bolsonaro? Eles implantaram informação. Não veio dos seus adversários, não. Não veio do grupo de Lula, do grupo de Haddad. Veio de Eduardo Bolsonaro com Flávio Bolsonaro. Acusando. Porque a minha avó dizia assim, olha, você é o colchão, porque mesmo vendo, você não tem nada a ver com isso. E ele pegou para uma mulher, imagina uma mulher sentir ofendida dentro de sua própria casa. Acusada.
Foi
para as
redes sociais falar sobre isso.
Foi lá falar sobre isso. E aí esse caso aí, eles estão tentando, né? Ele agora disse que se fosse uma outra pessoa, que ele estancava. Você sabe qual é o significado de estancar no Rio de Janeiro? Pesquisa aí no Google aí.
No Rio de Janeiro?
Estancar. Vou estancar você! Pesquisa aí também. Ele tem um áudio dele agora que diz que com Michelle, aquela coisa toda, que se fosse, na verdade, uma outra pessoa, que ele estancava. Estancar no Rio. Eu não vou nem... Eu vou falar, não. Vou deixar o pessoal pesquisar.
Eu não falo, não.
Vou falar, não. Pra depois... Ah, Mário, fala demais. Pesquisa aí estancar, minha senhora. Pesquisa aí estancar no Rio de Janeiro. Você vê.
E as pesquisas tá como, Mário, nessa história toda?
Curte. Aí você pega agora... Tem uma foto dele com o sicário. Tem um vídeo aí, viu? Coloca aí. Tem um vídeo aí. Ele tem uma foto agora com o sicário. O sicário era aquele homem matador... O homem que estancava.
De você encomendar?
Ele encomendava. E caro, viu? Ele tinha um salário gigantesco pra matar.
Nossa.
Ele era o núcleo da matança de Vorcaro.
Eu não sei o que é isso, não. Não vive nessa geração, não.
Ele era o cara que matava. Tanto que ele tentou se matar no presídio, né? Cometeu suicídio, de fato, vamos dizer assim, literalmente. O cara que era homem bomba. O homem bomba. E o Flávio aparece com a foto
com ele.
Mas ele disse que a foto... Olha bem. Ele disse que a foto, Ruth, era porque ele é um homem público. Que tira, tá em qualquer lugar.
Qualquer um.
Mas o engraçado tá no finalzinho. Tá no finalzinho do vídeo. Ele tira foto de qualquer um, realmente. Qualquer um. Ele pode tirar. É um cara público, realmente. Mas eu vou deixar pra... O finalzinho do vídeo só entender, porque o argumento dele é frágil. Quando ele diz que tirava foto com qualquer um, ele, na primeira linha, o argumento cai. Vamos lá, coloca o vídeo ali, por favor. Devinho hoje, sexta-feira eu já disse. Vocês ficam aí. Por isso que eu já falei.
Com a festa lá de
parafuso.
Essa festa de parafuso, parafulando, como é?
É, parafolia.
Parafulia.
Tá, a briga
para aí. Tudo.
Não, tá ele se dizendo com a briga. Qual o nome vai colocar? Você vai colocar parafulândia ou parafulia?
Ser parafolia.
É. Eu não sei se qual, de fato, ele vai estar realmente o nome. Se vai ser Parafulândia ou Parafolia 2026.
É. Ele tem... tá fazendo o quê? A prévia, é?
Ele já tem alguns apoios já.
Não, ele fica aí no todo final de semana poder aquecer,
inclusive,
né?
Eu tô sabendo que o Bahia Fatos News vai apoiar também, né?
É?
É, porque diz que é uma festa que vai ter muita visibilidade a nível municipal, vamos dizer assim.
E a Bahia Fatos News tá envolvida também nessa parafolia.
Vai estar nessa parafolia. Tá com você aí, Devinho. O vídeo aí, Devinho. É de hoje logo cedo, Devinho. É porque vocês dormem...
Rapaz, o pessoal gosta, né? Direita e esquerda é um negócio, né?
É, mas não pode, na verdade, viu, Ruth? É, tá polarizando essa questão, porque hoje o pessoal tá com o meu ladrãozinho de estimação. Ah, ladrão! E aí, eu gosto do meu,
olá,
porque
olá,
o meu...
Olá.
O meu... Vamos lá, solta o áudio aí, Devinho. Solta o som.
O Flávio tirou uma foto com o matador de aluguel do Vorcaro, foi se explicar e pegou mal.
Pessoal, alguns blogs de esquerda estão dizendo que tem uma foto minha aí com um tal de sicário. Se for verdade, certamente é mais uma das várias que eu tiro todos os dias.
É verdade, ele tirou foto com muita gente. TH Joias, condenado por tráfico no Rio de Janeiro. Aspas, braço político do Comando Vermelho, usava o mandato parlamentar para favorecer interesses da facção e intermediava negociações envolvendo drogas, arma e dinheiro